Além dos Fatos.
Estudos recentes apontam que o QI médio dos brasileiros permanece entre 85 e 87 pontos, abaixo da média global de 100. Embora esse número não tenha sofrido alterações drásticas ao longo da última década, ele continua revelando desafios estruturais profundos, como desigualdade social, acesso limitado à educação de qualidade e deficiências na nutrição infantil. Fatores esses que influenciam diretamente o desenvolvimento cognitivo da população. Paralelamente, o debate sobre saúde mental tem ganhado força, especialmente após os efeitos da pandemia de Covid-19. No entanto, o acesso à psicoterapia ainda é limitado. Apenas 5% dos brasileiros estão em acompanhamento contínuo com psicólogos ou terapeutas. Embora cerca de 19% da população tenha buscado algum tipo de atendimento psicológico no último ano, a maioria não passou de 5 sessões, o que indica uma baixa adesão ao tratamento prolongado. Em síntese, o Brasil segue enfrentando obstáculos tanto no desenvolvimento cognitivo quanto na promoção da saúde mental. A manutenção de um QI médio abaixo da média global e a baixa adesão à psicoterapia indicam que, apesar de avanços pontuais, ainda há um longo caminho a ser percorrido para garantir condições equitativas de crescimento intelectual e bem-estar emocional da população.
Ok, estamos chegando. É mais uma edição do Além dos Fatos começando, meu caro pastor Gilmar Batistotti. Tudo bem?
Tudo bem, velho.
Feliz da vida?
Então, tudo bem, Larissa.
Tudo bem, pastor.
Eu não estive ontem, tinha um compromisso e eu sempre sinto falta de não estar aqui. Na realidade, atrasou, né, o contexto do compromisso e aí eu não consegui chegar.
Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta.
Me faça.
Direto.
Qual é o meu QI? Não lembro.
Você já fez o teste para saber qual é o seu nível de QI? Não
eu
lembro.
Eu já fiz, mas faz...
Faz tempinho.
Muito tempo. Eu acho que era um benino, como diz Cris Magalhães.
Certamente está muito acima hoje, né? Ah. Avançou muito. É. Mas não se preocupa, não.
Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou, pensando em... coeficiente de inteligência,
certo,
e não de emoção, né? A inteligência emocional, que é o que a gente vai conversar, eu só sou um esforçadinho. Entendeu?
Mas não
sou um esforçadinho.
Mas não se preocupa, não, que eu tô só puxando assunto com você.
Sou só esforçado.
Só puxando assunto contigo. Tá bom? A verdade é que, além de exercitar seu cérebro para que ele esteja saudável, né, e inteligente, o lado emocional também conta muito, né? Então, a pergunta é, não para o pastor Gilmar, é só um exemplo, só um exercício aqui, né, pastor? Mas para todos nós, como está a nossa força? Como está a sua força emocional? Ah, vem para cá para a gente compreender um pouquinho.
Então, nós não vamos falar de QI, não vamos falar de QE. Que bom, né?
Olha, traduz pra gente, pastor.
O coeficiente de inteligência e o coeficiente emocional. Então vamos falar
muito
de quê?
Muito bom,
é.
Muito bom.
Criamos jurisprudência, criemos então.
Muito bom.
O nosso
bom
especialista vai ser especialista nisso.
Vamos chamar ele então.
Agora.
Vamos lá.
Quero olhar pra ele.
Deixa eu
olhar
pra ele.
Aí ele vai aparecer lá.
Ah, isso, velho. Muito bem.
Lá.
Ele tá aqui com a gente.
Ele aí,
voltou. Quando se trata de força emocional, os nossos ouvintes já sabem de quem a gente tá falando. Ele que é estrategista comportamental, Fernando Rochael. Seja bem-vindo.
Tá na
ao
tela grande.
Olá, que tal? Como estão vocês, seus bonitos?
Tô bien, você como estás?
Eu estou bem também.
É um prazer ver-te de novo.
Mais que isso.
Ô Rocha, deixa eu te fazer uma perguntinha, porque você falou que estava com dificuldade para ver a gente pela tela. Eu mexi ali alguns pauzinhos, eu queria saber se resolveu ou ainda não.
Não. Então, não, tá, estou bom vendo vocês pela fé.
Não, mas calma que a gente vai resolver isso.
Eu tenho fé que vocês estão bonitos.
É um bom exercício, é um bom exercício.
É um bom exercício.
Com os olhos da fé, muito bom.
Com os olhos da fé.
É pelos olhos da fé, eu imagino, e tenho fé. Que... Se arrumem aí, por favor, não quebrem a minha fé.
Capricha aí, pastor.
Capricha aí, se não tão bonito, fiquem.
Aperfeiçoe a elegância, meu caro pastor Gilmar.
O garboro, passa em perfeição. perfume, por favor.
Muito bem, tá aí então. Estamos juntos com o nosso querido
agora
Fernando
Rocha. Agora sim, agora vejo.
Larissa
agora
já foi lá dar um jeito, já chegou, né? Perfeito.
Agora vejo.
Perfeito, perfeito. O pastor, então é isso. Essa é a nossa...
Diga, a realidade condiz com a minha fé, viu? Vocês realmente estão muito bonitos.
É que a Larissa não chegou. Agora melhorou.
Exato. Deu um up aqui.
Agora melhorou mesmo. Agora realmente melhorou.
Deu um up de 90%. Quem só contribui os dois 10%.
É que eu e o Vera estamos na beleza da maturidade. Entendeu?
Nós, né? Nós.
Larissa.
O pastor com certeza quer saber, nossa enquete.
Opa, vamos lá, o que que você perguntou aí? Vamos
Estamos ver. No YouTube, você pode participar com a gente, comentando e também votando aqui na nossa enquete. Eu dei uma colher de chá para os nossos ouvintes, coloquei uma opção a mais hoje.
Ah, é?
Que é bem cômodo.
É verdade, eu tô olhando aqui.
Três opções.
Estou olhando e vendo que tá diferente aqui.
Inclusive, é bem cômoda essa minha terceira opção, porque eu pergunto, como está a sua força emocional?
Opa.
E aí, você pode votar. Está boa? Uhum. Está ruim? Mas também tem mais ou menos.
Mais ou menos.
Eu imaginei que ia ser a maioria, velho. E de fato, está sendo a maioria, viu? 51% disseram que está mais ou menos, 23% que está boa, e agora 22%, e 25% que está ruim.
Ah,
assim é a nossa enquete por enquanto.
Bom, eu tô curtindo aqui tudo.
Eu também, já votei o meu aqui.
Além de votar, tô pondo o coraçãozinho aqui. Tá vendo subindo os corações aí na transmissão?
Como eu fiz terapia hoje, então hoje eu posso dizer que tá boa.
Pode.
Manda eu lá. Fiz terapia hoje, então hoje tá boa.
Eu acho
fez
que...
a sua academia emocional,
minha
pastor.
Minha academia emocional, é.
Pelo que eu te conheço, acho que ruim nunca tá, né?
A gente vai se esforçando.
Sempre passa,
em Jesus,
sempre passa algo muito
uma
bom.
Uma boa meditação.
Fernando Rochael, né, nem se fala, né?
A Bíblia, né? Uma boa música,
opa,
um bom livro. E uma terapia ajuda o processo.
E o Fernando Rochael é sempre 100%, a gente precisa contar com ele, né? Que ele chega e ó, sacode a poeira aqui do estúdio.
Eu tô falando da questão da terapia, né? Não, a gente já vai entrar no assunto aqui, mas só para dizer que às vezes a gente tem preconceito, né? A gente acha, por exemplo, que... ter problemas emocionais ou ter e a gente faz terapia também porque saber como agir em determinada situação e alguém que olha de fora o contexto vai ter um outro ponto de vista, vai dar caminhos para você que você às vezes envolvido não visualiza. E às vezes como cristãos nós temos preconceito e achamos que um cristão não precisa. A gente sabe que não é... Nada é um fim em si mesmo, somente o Senhor que provê todas as coisas. Mas eu acredito num bom processo terapêutico como um instrumento divino para nos dar saúde emocional, logo entendermos mais o Senhor para este momento, porque nós vivemos um momento de muita turbulência, né? Muita incerteza, muita insegurança, o excesso de informação. A gente acordou hoje com... Um terremoto do outro lado do mundo, mas a gente fica empático, né? Que vai atingir aqui a costa, né? da América do Sul, né? Os países banhados pelo Pacífico, então isso afeta a gente também. Mas fiz a minha fala aqui.
Variação de assunto muito boa.
É. Que interfere, né?
Afeto emocional, afeto emocional. Com esse pensamento, Larissa.
Olha, eu queria que o Rocha, ele começasse falando, porque assim, quando eu fiz o roteiro, pastor Iveri, eu escrevi inteligência emocional.
Foi.
E o Rocha me deu um start agora há pouco, falando assim, olha... Vamos usar o termo força emocional.
Força emocional.
E eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, Rocha, eu queria entender. Por quê? Qual que é a diferença entre inteligência emocional e força emocional? Pra gente começar.
É uma boa pergunta. Eu trabalho com os meus clientes força emocional. A inteligência emocional, ela é interessante. O Daniel Goleman, ele traz esse conceito pra gente. Uhum. Que dá a capacidade de você perceber suas emoções e gerir as emoções.
Uhum.
A força emocional, ela te dá a capacidade de gerir seus pensamentos, a fala interna, o seu estado emocional e de dar conta das coisas apesar das dificuldades. Apesar de você não dar, ter vontade para fazer aquilo, apesar de você achar que não consegue suportar aquela realidade difícil, você tem força para conseguir. Então, a força demanda treino. A força demanda desenvolvimento a partir do treino. Assim como você desenvolve sua força física, você desenvolve a força emocional para que a vida fique mais leve, para que as relações fiquem mais leves, para que fique mais fácil de você se relacionar consigo mesmo e com os outros, e com a vida, e com o eterno. Então, inclusive, o pastor falou uma coisa interessante: quando você se fortalece emocionalmente, até sua relação com o eterno muda.
Uhum.
Você fica, você muda a sua relação com o eterno. Uhum. Fica mais real, fica mais madura a sua relação com o eterno a partir do momento que você está bem emocionalmente.
E você tem uma própria compreensão muito mais clara de quem ele é e do que ele deseja para você.
Sim.
Você vai ter mais percepção. Porque você está se fortalecendo.
Só uma colocação. Eu tenho inteligência emocional, mas posso estar sem força emocional, né?
Exatamente.
Eu tenho inteligência
emocional, mas eu estou sem força emocional. Uhum. Isso não está fortalecido em mim. Eu percebo minhas emoções, eu nomeio as minhas emoções, eu nomeio a emoção do outro, percebo a emoção do outro, mas eu não estou treinado o suficiente. Os meus valores, por exemplo, não são respeitados porque eu não tenho força emocional.
Não estou lidando bem com as minhas.
Eu não tenho força para suportar as coisas. Então, a força evoca mais treino, a capacidade de você se fortalecer a partir do treino das coisas, desse recurso em você. Não simplesmente numa capacidade que você tem.
Porque o inesperado, Fernando, o inesperado, uma circunstância desagradável, ela pode te dar um baque, certo? Ela pode te afetar, né? Mesmo que você seja uma pessoa com inteligência emocional, ou você que em determinado momento teve muito mais força emocional. Um baque pode te afetar, certo?
Então, que na verdade assim, não é que eu fique inafetável, tá? O que eu tenho visto como resultado na minha vida e de clientes meus é que coisas que eu me senti afetado. Primeiro assim, emocionalmente, sou eu que me afeto com as coisas que acontecem comigo.
Uhum.
A gente diz que aquilo me afetou, mas na verdade, por exemplo, você pega uma mesa de plástico e você coloca 300 quilos em cima da mesa de plástico, a mesa de plástico pode entortar, vai quebrar. A mesa de bar, coloca 300 quilos em cima dela, vai quebrar, vai entortar.
Uhum.
Você pega uma mesa de concreto e coloca 300 quilos em cima da mesa de concreto, a mesa de concreto suporta.
Uhum.
Então, o que quebrou a mesa? Foi o peso de 300 quilos ou foi a estrutura da mesa? Foi a estrutura da mesa. Então, quando eu estou forte emocionalmente, eu suporto mais coisas e menos coisas me afetam. Ou eu consigo reestruturar-me muito mais rápido.
Uhum.
Caso eu caia, eu me reestruturo mais rápido. Ou eu me sinto destruído, me sinto caído com menos coisas. Então, eu preciso de mais pesos para me destruir. Eu preciso mais peso para me entortar. Então, a força emocional dá a possibilidade de eu me levantar mais rápido e me afetar menos também com essas coisas.
Uhum. Mas é inevitável. Você estava falando, estava lembrando que eu fui pastor de uma determinada região no Brasil e eu tive acho que foram uns 2 meses, assim, que eu fiz vários funerais. Nunca esqueço disso. Foi uma coisa assim muito...
Isso desgasta a sua força.
Exatamente. E aquilo né? Eu lembro quando estava fazendo... Eu estava assim emocionalmente fatigado.
Né? É como se fosse um monte de peso sendo colocado nas suas costas, né? Uhum. Então, a gente é forte, mas uma pessoa que, por exemplo, levanta 200 quilos no braço é bem forte.
Uhum.
Mas ela não é forte para levantar 500 quilos.
Uhum. Uhum.
Então, a força emocional é para um certo nível de peso que eu carrego. Então... É por isso que é importante, inclusive, você aprender a gerenciar esses aspectos para que você tenha mais força, né? Então, ou então, inclusive, ter recursos de alívio desses pesos que chegam em você a cada vez que você sai de uma situação dessa, esses estímulos que você faz para aliviar esse peso emocional, para que possa liberar o seu estado emocional para suportar outros pesos que vêm.
Uhum.
Por isso que o processo é estratégico e não simplesmente de consciência.
Sim, sim. E aí eu citei, Veri e Larissa, a questão do apoio psicoterapêutico, né? Que ele, de alguma forma, é um apoio que você vai tendo, uma forma que você vai tendo para desenvolver essa força emocional para as situações.
Existe, inclusive, pastor, um discurso até covarde de alguns religiosos, não de pessoas espiritualizadas, cristãs de verdade, de pessoas com discurso religioso. Não, é só Deus que me escuta, Deus é meu terapeuta, Deus é meu psicólogo, mas aí tem até a música que fala, né? Vou me fechar no quarto, só eu e Deus e mais ninguém, né? Uhum. Então parece até que está fazendo um favor, mas é um desfavor que está fazendo a sociedade. Uhum. Quando Moisés precisou de ajuda mesmo, estava angustiado com as questões do povo, ele chamou o Jetro, um homem. Deus mandou lá um homem que não era nem tanto seguidor, assim, né? Não era um religioso, Jetro, para orientá-lo.
Uhum.
Então, Jesus, quando esteve angustiado, chamou as pessoas, fique comigo aqui, ora comigo. Então, a gente busca um cardiologista para cuidar do nosso coração, busca um dermatologista para cuidar da nossa pele, mas quando é da nossa mente, aí como é que faz? Deus também não instrui um médico para cuidar do meu coração? Deus também não instrui um dermatologista para cuidar da minha pele? Uhum. Porque ele não pode instruir também alguém para ajudar na minha estruturação emocional, no meu fortalecimento emocional, não é?
Eu lembrei de Davi, na sucessão de perdas que ele tem, que é, ele tem problema lá quando ele casa com Mical, né, que agora ele vai ter que fugir, tem um decreto de morte atrás dele, aí ele vai procurar ajuda em Gate. E eu já vou buscar esse texto aqui para fazer a citação depois, e aí ele chega em Gate e ele está procurando ajuda no meio dos filisteus, né? E aí eles reconhecem ele e ele se finge de louco. Né? Lembra dessa história? Começa a babar pela barba, se finge de louco, e aí ele foge e vai para a caverna, né? Sozinho. E aí, quem que vai atrás dele? São o seu exército, os 70 valentes que vão formar seu exército, vão lá, vai a sua família, todos vão atrás dele para dizer assim, tamo junto, você não está sozinho nesta caminhada. E o Senhor vai agir de forma sobrenatural ali.
O Senhor age a partir das pessoas também, por isso que é importante buscar especialistas que tenham temor ao Senhor, né? Para que, sendo imbuídos do seu espírito, possa atuar. Mas é muito importante que se busque também pessoas para ajudar você nesse sentido. Profissionais que foram imbuídos de sabedoria, até pelo Eterno, para que isso aconteça na vida dessa pessoa também. É importante. Parabéns, pastor, pela sua, por buscar ajuda também psíquica, emocional, e declarar, incentivar outras pessoas nesse momento a buscar ajuda também nas suas jornadas. Parabéns, viu? Muito legal.
Eu quero citar aqui o texto, 1 Samuel capítulo 22, essa descrição que eu acabei de falar, né? Que vale a pena a gente ler e a gente estudar, porque o Senhor deseja agir, né, na nossa vida através de pessoas que são pessoas queridas, especiais e bons profissionais.
Encontrou o texto?
É o 22, tá. Mas eu acho que eu confundi. Vou ter que procurar aqui, porque tem uma descrição maior aqui que não é de...
Tá legal.
Mas é o 22. No 21, eu tô lendo aqui, ó. No 21 ele foge para Quis, né? Que é encontra o rei de Gat, e no 22 ele vai e esconde-se na caverna de Adulão. Exatamente.
Rocha, eu queria saber, já que no começo do programa a gente trouxe essa questão da inteligência cognitiva, eu queria saber se isso está atrelado de alguma maneira a sermos mais fortes emocionalmente. Ou seja, uma pessoa com QI mais elevado, vamos falar assim, uma pessoa mais inteligente, ela tende a ter mais força emocional também? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
E pior que não, você sabia? Tem pessoas muito inteligentes. Muito inteligentes. Você já viu gente assim, nossa, fulano é tão inteligente, como é que ele não performa na vida? Como ele não tem sucesso? Não sei se você já viu colegas seus que são aqueles caras medíocres da sala, aí lá na frente, aquele cara que gerava só notão na sala, não é um bom profissional, não tem recurso financeiro, não se relaciona bem com a família, ele não tem sucesso profissional, não tem sucesso financeiro, na sua vida às vezes é triste, mas esse cara é tão inteligente, ele tirava tantas notas boas, não sei se você conhece gente assim, que na vida mesmo ele não performa bem, mas ele era muito inteligente. Então, a capacidade cognitiva é uma capacidade de raciocinar, de aprender, de entender as coisas. E a capacidade, a força emocional, dá capacidade de sustentar limites, de recuperar de frustrações, de reparar relações e de suportar as dificuldades emocionais que acontecem com a pessoa. Então, muitas vezes, o QI é como se a pessoa tivesse um equipamento muito, muito bom, digamos, ele tem uma máquina maravilhosa, mas não tem força para aguentar, manobrar a máquina, para trabalhar com a máquina. Ele não consegue trabalhar com a máquina. É isso. Então, assim, nem necessariamente a pessoa super inteligente, ela tem força emocional. Muitas vezes ela tem muitas frustrações, tem sucesso no casamento, tem sucesso no profissional, nas relações dele, porque ele tem muita inteligência cognitiva, mas as relações dele são muito frustradas, a resistência dele com as frustrações emocionais são muito pequenas, e ele acaba não performando.
É que a forma de avaliar, né, nesse caso está mais relacionada ao intelecto, no sentido de, assim, de capacidade intelectual, né? Quando a gente fala do coeficiente de inteligência, né?
Ele é muito capaz de matematicamente, ele é capaz de memorizar as coisas, mas não sabe gerenciar a sua vida, não consegue gerenciar a sua vida. Tem um verso bíblico que eu acho muito interessante que cabe nisso aí, que é o sábio Salomão falando assim, ó: sobre todas as coisas, guarda o seu coração. E o coração, na época de Salomão, era considerado o centro das emoções, as entranhas, né? Era considerado o centro das emoções. Então, de alguma maneira, ele está falando assim, ó, sobre todas as coisas, protege sua mente emocional, porque é ela que guia a sua vida. Então, se a gente for olhar numa perspectiva até mercadológica de marketing, as vendas acontecem a partir das decisões emocionais. Ó, de 85% a 95% das nossas decisões acontecem num nível emocional ou por impulso. Então, às vezes, você sabe o que precisa ser feito, mas não consegue fazer. Você sabe que não deve fazer daquela forma e não faz. Você sabe como agir e não consegue fazer. Imagina você conseguindo colocar em prática todos os conhecimentos que você tem. Entende? Muitas vezes você não faz exatamente porque emocionalmente você está formatado para outra direção, ou emocionalmente você não consegue fazer. Então eu costumo dizer que tão importante, ou mais importante do que saber o que precisa ser feito, é conseguir fazer. E o que possibilita você fazer as coisas, muitas vezes, é a força emocional.
O texto citado pelo Fernando é Provérbios, o capítulo 4 e o verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida.
E uma informação sobre ele, né? O pastor Gilmar Batistotti. Ele é real. Ele não é uma inteligência artificial ou algo assim que se você pensa num texto, ele vai lá buscar.
Não, e esse eu não precisei buscar ajuda dos universitários.
Para nós é ótimo isso, né, Fernando Rochael? Você pensa num texto, pode falar à vontade que ele vai citar.
Esse está marcado. Eu não decoro, eu não tenho essa capacidade intelectual de decorar textos, porque isso é uma capacidade.
Sim, isso é uma capacidade.
Okay. Tem pessoas que têm, a gente tem aqui, né? A Maiara tem essa habilidade, o Leandro tem essa habilidade, né?
Eu deveria ter, porque meu pai instrutor sempre foi crânio nisso, você falava o texto, eu lia o texto aleatoriamente, ele dizia onde estava, qual o versículo, qual o capítulo, toda, né? Todo a
é que você não estudou como
dele.
Seu pai.
Exatamente. Não, ele debruçou-se mais do que eu.
Eu aproveito.
Isso é verdade, verdade.
Eu lembro aqui dois amigos que trabalharam comigo, que eram obreiros bíblicos, que a gente chama, são aquelas pessoas que passam o dia inteiro dando estudo bíblico, o Heitor e o Juarez. Se eles estão me ouvindo, já estão aposentados, moram aí na região de Novo Hamburgo, Taquara. Eles sabiam, era impressionante. Crânios. Impressionante. Eu era o pregador, eles eram os obreiros, sabiam mais os versos do que eu.
Parentes do antigo Chico Bíblia.
Então, assim, mas eu gravo os textos por localização e não por capítulo, versículo. Então,
o Davi também, ele é desse jeito. Às vezes eu falo alguma coisa pra ele, peraí, tá aqui, ó. Pá, abre. Folheia uma ou duas páginas, pof, te achou. Eu fico um tempão. Muito bom.
Agora, diante dessa pergunta que a Larissa fez, né? Pode ser trabalhado mesmo com aquele que tem um coeficiente de inteligência alto intelectualmente, né? Ele pode desenvolver também essa capacidade emocional, certo?
Claro, eu trabalho em fortalecimento emocional exatamente nessa perspectiva. Uhum. Assim, o fortalecimento emocional, quando você está fraco, você vai para a academia e se fortalece. Uhum. Eu trabalho estratégia exatamente para a pessoa desenvolver essa força emocional. Porque, por exemplo, se ela tem a capacidade intelectual, mas não tem força emocional, ela vai ficar ruminando os pensamentos de maneira sofisticada. Ela tem autojustificativas elegantes porque ela não consegue fazer. Então, ela tem explicações super super inteligentes que a mantêm naquele lugar de fracasso muitas vezes. Então, às vezes, o QI muito alto, que não está fortalecido emocionalmente, ela tem formulações muito bem feitas para explicar por que ela se sabota. E por que ela está daquela maneira. Ela entende tudo por que ela está daquela maneira, mas não consegue sair. Então, acontece de muitas pessoas me procurarem dessa forma, com muitas explicações, inclusive querendo me guiar no procedimento com elas, porque elas sabem tudo. E o detalhe, a teia que elas fazem é tão inteligente, mas está equivocada. Então fica mais difícil, porque está muito formulada, é difícil ela sair daquele lugar muitas vezes. Às vezes uma pessoa com menos capacidade intelectual me procura e tem desenvolvimento emocional muito rápido, porque ela não tem aquela trilha hiper bem formulada que mantém ela naquele lugar ruim.
Já criaram um caminho e esse caminho é ruim, né?
É ruim, mas é super inteligente, é super bem explicado, é super bem estruturado, teoricamente, inclusive. E aí ela busca alguém para guiar ela, para chegar num resultado bom, mas naquele caminho que ela já trilhou na cabeça dela. Entende? Então, muitas vezes acontece isso. Mas quando a pessoa percebe isso e tem humildade para buscar recurso e perceber, não, esse caminho que eu tô seguindo não tá gerando o resultado que eu quero. Como é que eu sei que eu tô fazendo um caminho errado? É quando o caminho não me leva no lugar que eu quero chegar. Então, quando eu chego nesse ponto com uma pessoa super inteligente, ele percebe isso, aí ele consegue utilizar o QI dele para construir novas estratégias. Então, ele se junta a mim e, com inteligência muito alta, ele consegue construir estratégias para se fortalecer dessa forma diferente. Então, ele busca, consegue reparar também muito mais fácil quando alguém muito inteligente consegue perceber a estratégia e consegue perceber humildemente que aquele caminho que ele estava seguindo não está gerando o resultado dele.
Legal. Eu muito ia fazer bom. Uma pergunta aqui, mas não vou fazer.
E a Larissa já nos alertou.
Eu ia perguntar para a Larissa, como ela reage emocionalmente quando ela fica frustrada?
Daqui a pouco, depois do intervalo, você manda essa aí. Segura o povo aí. Inclusive, a Josiane falou aqui, ó. Boa tarde, cheguei. Boa tarde, Vera e Larissa, Lari e Pastor Gilmar e também o Senhor das Castanhas. Tô na área. E
opa! Opa!
Vamos pro intervalo, a gente volta já já.
Olha ele.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos.
Eu tô aqui. Voltamos com o Lucas Mateus dizendo, feliz a vida, né, que o Fernando Rochael reside em sua cidade natal. Na sua cidade natal, mas na sua cidade natal. Natal que é a sua cidade.
Muito bom,
Pedro. Português é um negócio impressionante.
É verdade.
Não reside na sua cidade natal. Mas reside na sua cidade natal.
Natal.
A mesma frase. É verdade.
Nós temos, obviamente, o Fernando Rochael congelado. E ele nem está em São Paulo, hein?
Eita!
Foi muito bom.
Acho que ele retornou.
Voltou.
Veri, você é demais. Ele está congelado na imagem, mas nem está em São Paulo.
Não está em São Paulo.
É que hoje baixou a temperatura.
Estamos aqui.
Voltou.
Olha que tal, ele está aí.
Olha só, mandar um abraço para os nossos...
Estamos aqui.
Mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão por aqui, Veri. O Edemilson está passando aqui. Rose Moreira, que fez uma pergunta muito interessante, que daqui a pouco a gente vai trazer a pergunta dela. A Odelita está passando por aqui de novo, né? Ontem ela estava também no Além dos Fatos.
Odelita está sempre por aqui.
Hoje está de novo. Um abraço para ela, muito querida. Cláudia Silva falando que o tema está excelente, principalmente para os dias de hoje. E o Jonas... a vida no campo também fala, né? Hoje tá mais que top.
A Josiane tem uma pergunta interessante ali, a Josiane Almeida.
Ai, a Josicinha faz umas perguntas boas também.
Tá vendo a pergunta dela que você deve ver?
Achei. Do humor?
É, exatamente.
Vou trazer também, pastor. Muito boa.
O Lucas foi além da pergunta e disse: elimine bebidas cafeinadas, que a sua inteligência mental vai ser boa.
Olha isso.
É a sua experiência aqui.
Ó. E ele sugere também alimentação saudável, né?
Sim.
Realmente, né? Você... Quanto você dorme, né? Está relacionado a essa força, como você dorme, os seus hábitos, exercício físico.
A sua reserva de energia está sendo bem cuidada ou não?
É, tem que...
O Jonas, na verdade eu vou trazer a mensagem do Jonas depois do nosso presente.
Ah, claro.
A mensagem dele tem a ver com uma pergunta que eu quero fazer também. Então vamos falar do guia primeiro.
Que é sucesso na escola bíblica, né? O nosso Mente Feliz, pastor Gilmar Batistotti. Por que é sucesso na escola bíblica Mente Feliz?
Porque a gente vive num desafio muito grande hoje de termos isso, né? Saúde emocional. E quando a gente produz um material, isso vem de forma muito especial. A gente está num mês especial também, né? Porque vem aí um programa da doutora Rosana Alves que vai ser sobre saúde emocional. E a gente vai ter um programa. Por isso, essa revista, escrita por ele, o psiquiatra doutor César Vasconcelos, vem ao seu encontro para te ajudar, para desenvolver força emocional, mesmo que a gente tenha tantos desafios todo dia, toda hora. Então, é um material que... E lógico, né? A gente sempre cita... Mesmo que a gente esteja apresentando um material técnico, a gente sempre faz uma relação com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta sobre o assunto. E o Dr. César faz isso com muita maestria.
Com muita categoria.
Muito.
Larissa, Mente Feliz é o nome desse material que o Dr. César Vasconcelos escreveu. Ao longo, ao largo da sua experiência, né, utilizando toda a sua capacidade nesta área, né, da psiquiatria. E imagino que alguém com tanta experiência, né, com um cabedal de conhecimento... Cabedal.
Não, né? Cabedal.
Tão interessante.
Lá em...
Fui buscar lá.
Faz tempo, é.
Eu imagino...
Você não conhecia essa expressão?
Não, acho que não.
Não.
Eu imagino...
Não se entregue, Veri, não se entregue.
Não tem que me entregar, não tem como.
Rui Barbosa e o Veri sabem essa expressão.
Eu imagino o preço desse material.
Com certeza.
É uma fortuna.
Tem custo. Tudo tem custo. Envolvido, né?
Produção, diagramação,
envio.
E a qualidade de vida que vai te trazer, né?
Exatamente.
Qualidade de vida emocional.
Mas todos esses.
Como
custos...
diz o ditado, não tem almoço de graça, né?
É.
Verdade.
Mas todos esses custos foram pagos pelos Anjos da Esperança.
O quê?
Então, os nossos ouvintes podem receber na sua casa como um presente. Em outras palavras, 0800, velho, sem pagar nada.
Pode acreditar.
Então aqui tem, viu, Fernando Rochael?
O
almoço,
você...
a janta e o lanche, tudo grátis nessa revista aí, Mente Feliz.
O almoço já foi pago nesse caso.
Já foi. E eu gosto de lembrar que mesmo que você tenha a revista, você pode, né, influenciar um amigo.
Exatamente.
Para que ele...
Perfeito. Então, perfeito. Tá. Digita Mente Feliz. Digita Mente Feliz no WhatsApp. Qual é, Larissa?
012-981-51-0081.
Repita.
012-981-51-0081.
Perfeito.
Agora eu vou trazer a mensagem do Jonas aqui. Manda. Olha, o Jonas, ele comentou o seguinte: a leitura da Bíblia ajuda muito. E aí eu queria saber, Rocha, pastor Gilmar Batistotti, existe alguma relação entre espiritualidade e inteligência? No caso, eu também quero trazer aqui a força emocional.
Boa.
Existe
força.
Alguma relação entre espiritualidade e força emocional e inteligência cognitiva? Ou seja, ter fé pode, de alguma forma, impactar minha maneira de pensar? Logicamente, dizendo?
Então, primeiramente, é uma coisa que eu não falei no começo lá, senão o pessoal vai terminar a entrevista, o pessoal não vai me seguir. Vai lá no Instagram agora, @FernandoRochael, e me segue. Seja inteligente.
Perfeito. Gasta mesmo, Fernandinho.
Vai lá, @FernandoRochael no Instagram. Primeira coisa para você ser inteligente. Agora,
boa.
Respondendo a você aqui, a fé, a espiritualidade, ela me dá a capacidade de perceber... Além dos fatos que estão acontecendo aqui, não querendo fazer um trocadilho.
Larissa
já acendeu os olhos.
É a inteligência espiritual que me dá a percepção das coisas além dos fatos. É a capacidade de percepção do eterno aqui e me percebendo protegido, garantido de vida por ele, que me dá tranquilidade e paz no coração. É isso que possibilita eu, ao mesmo tempo, em ficando tranquilo e não entrando em estado de luta e fuga, eu pensar melhor as coisas e raciocinar melhor nas coisas e tomar melhores decisões e agir com mais paz na relação com as pessoas e com o outro. Então, eu acredito que sem a relação com o Eterno, eu não estou falando de religiosidade que pode trabalhar e transformar em fideísmo, que pode trabalhar em uma visão, construir uma visão obtusa da vida e inclusive, que não é nem inteligente sobre a vida. Uhum. Mas se eu estou falando da espiritualidade real com o Eterno, na percepção do amor do Eterno em mim, cuidando de mim, protegendo minha vida, me tira da luta e da fuga, me tira de viver uma vida a partir dos impulsos, me faz perceber-me pleno, e isso me dá paz para poder usufruir a inteligência que eu tenho e tomar melhores decisões. Isso me dá paz para eu ter força emocional para viver melhor. E sim, então, eu vejo que a espiritualidade... Agora sim, é claro que a espiritualidade não vai me dar mais QI, mas ela possibilita que eu use a minha inteligência de maneira melhor. Entende? Então, ela possibilita que a minha... que eu não gaste força emocional com preocupações com o futuro. Porque eu sei que o Eterno está aqui, ele é amor, ele é soberano sobre tudo e ele é por mim. Então isso me dá a possibilidade de ficar em Shalom e utilizar melhor a minha inteligência cognitiva, inclusive. É assim que eu vejo as coisas.
E quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, quando a gente analisa o que a gente tem em Gálatas, o capítulo 5, a partir do verso 16, onde a gente tem as obras da carne e o fruto do Espírito, a gente percebe que existe um agente da divindade, porque nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós aceitamos o Senhor, esse agente da divindade, que é o Espírito Santo, vai agir sobre a nossa vida e vai fazer com que a gente desenvolva o que o Paulo vai chamar aqui dos frutos do Espírito. E dentro dos frutos, do fruto do Espírito, né? Porque é um fruto com vários gomos, né? E dentro do fruto do Espírito, nós vamos ter claramente ações que estão ligadas à nossa força emocional, à nossa inteligência emocional. Vou ler rapidamente aqui. Andai no Espírito e jamais você vai satisfazer, a minha tradução diz, a concupiscência da carne, que são os desejos. Então, ande no Espírito e você não vai satisfazer os desejos. Diante de uma frustração, que eu brinquei aqui na ida pro intervalo, né? Diante de uma frustração, o que acontece no meu trabalho, o que acontece no meu relacionamento conjugal, o que acontece no meu ambiente familiar, no meu ambiente eclesiástico, por exemplo, na igreja, na comunidade, como é que eu reajo? Vai depender de quanto estou sendo controlado pelo meu desejo ou por andar no Espírito, né, Fernando?
É interessante pensar assim, na criação declara isso. Quando Deus pega o corpo e sopra o Espírito, e aí surge a alma vivente. E aí ele dá uma ordem para o corpo, que é de cresce e multiplica, ou seja, fica vivo, grande, forte e reproduz. Então o nosso corpo está buscando estar vivo a todo momento. Então você encosta a mão, por exemplo, numa panela quente, a sua mão sai automaticamente porque o seu corpo foi programado para ficar vivo. Então você está buscando vida a todo momento. Só que é importante perceber que quem entrega a vida é o sopro é o sopro que o amor nos entrega, que Deus, como amor, nos entrega. Então o nosso corpo está buscando se perceber amado a todo momento, e quem entrega o amor é o próprio amor, o próprio Deus, e ele está buscando o Espírito a todo momento. Agora, quando eu me imbuo do Espírito, o meu corpo se percebe pleno de vida, ou seja, seguro de vida. E o corpo, na verdade, ele busca atitudes, ele busca a vida, sensação de vida, porque o corpo tem indicador de vida, a dopamina, a endorfina, são indicadores de vida, em lugares onde não tem vida. Então busca nas drogas proteger a vida, porque dá a sensação de dopamina. Busca na comida, e aí fica com o corpo todo inflamado, todo ruim, por quê? Mas a comida me dá dopamina, né? Endorfina, que dá uma sensação de vida. Busca em coisas que não tem vida. o que o meu corpo está pedindo, o meu corpo está querendo ficar vivo. Então busca a sensação de vida onde não tem vida. Então esses pecados da carne é o corpo buscando vida onde não tem vida. A carne buscando ficar viva onde não tem vida. Então quando eu me encho do Espírito, o meu corpo se percebe pleno de vida e para de buscar vida onde não tem vida. Por isso eu me percebo protegido de vida, garantido de vida e em paz quando eu estou no Espírito, porque no Espírito eu me percebo pleno de vida.
E aí eu cito aqui o que está no verso 22, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Então, o fruto é o amor, né, pastor?
Exatamente, exatamente.
O fruto é o amor. E olha quem sopra o Espírito, é o amor. Uhum. Então, o fruto é resultado daquele que sopra o Espírito. Então, quem sopra o Espírito é Deus, é o amor. Então,
por isso,
nós
grande...
a todo momento, por isso nós estamos buscando a todo momento ser amados.
É, e por isso que o grande objetivo do plano da salvação é restaurar em nós a imagem de Deus. E Deus é amor.
É amor.
Exatamente.
Então, no final, pastor, tudo que a gente faz é para nos perceber amados. Então, o que me dá força emocional é me perceber plenamente amado. E aí as coisas me ameaçam menos, porque eu estou garantido de vida. Eu sou protegido de vida quando eu estou no Espírito. Então as coisas me sinto menos ameaçado. Então eu tenho mais paz para entregar. Se eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio da energia de Deus. Então se alguém tenta tirar essa energia de mim com alguma coisa chata, eu tenho muita energia para entregar. Então eu não me desgasto. Então eu não preciso gritar muito mais fácil. Eu seguro mais as pontas, porque eu me percebo pleno e protegido de vida a partir disso. A minha alma se sente mais segura nesse lugar.
E a gente vai ter, né? Os desejos da carne, ele vai fazer uma lista também: ira, discórdia, dissensão, inveja, bebedice, glutonaria. Isso. Você percebe?
Isso. Né? Buscando sensações de proteção de vida, percebe? A ira é para proteger minha vida. A discórdia é porque você pode tirar minha vida. Então, de alguma maneira, são todas as coisas que partem da ameaça de vida, ou seja, coisas que saem do medo. E aí a gente vê o perfeito amor lançando fora o medo exatamente nisso. Porque o amor é o estado de vida que surge do Espírito. E o medo parte da percepção de morte, e o nosso corpo não quer morrer. Então, isso tudo que é o fruto do pecado, da carne, é parte do fruto que sai do medo. É impressionante isso, quanto isso é forte. Enfim, é um assunto que valeria uma conversa sobre isso.
E Larissa, daí aquilo que você falou, a fé vai desenvolver, sabe? Quanto mais eu buscar, quanto mais eu for de Jesus, quanto mais eu parecido for com Ele, mais eu vou desenvolver isso e eu vou ter força emocional para lidar com as situações da vida, com as perdas, algumas delas que são inevitáveis. Por exemplo, a gente pode estar falando para alguém agora que perdeu uma pessoa querida, né? Isso é uma sobrecarga, usando a metáfora que o Fernando usou, é um peso sobre uma mesa, né? Que é insuportável, né? Uma situação terrível. Agora, quando eu tenho a fé, quando eu tenho a crença, eu vou ter mais forças para resistir a essa situação. Significa que eu não vou buscar uma ajuda profissional? Não, né? Eu estou citando o exemplo da perda, né? O luto. E às vezes você precisa passar por um processo terapêutico para você elaborar essa perda.
Interessante, você falou de ajuda profissional. Tem um caso aqui, um pouco diferente até do que está sendo falado nesse instante, mas o Márcio, ele diz que é do Amazonas e mora em São José dos Campos. Diz que trabalhava em atividades administrativas, né? E passou a atuar em atividades industriais, como técnico em segurança do trabalho e coisas desse tipo. E ele percebe que o desafio da mudança tem o deixado sobrecarregado, Fernando, mentalmente. E aí ele pergunta, é uma questão de força emocional? Como agir, né, nesse caso, essas demandas todas e que acabam, às vezes, me deixando sobrecarregado?
Então, quando eu estou carente emocionalmente, carente, por exemplo, está muito ligado à minha carência de amor, tá? Eu fico buscando, às vezes, muitas vezes, me encher de atividades, acreditando inconscientemente de que se eu cumprisse tanta coisa e eu for perfeito, eu serei amado. Só que esse amor que essa pessoa está buscando não é o de amor de agora, é o amor do papai e da mamãe lá da infância dele. E nada que ele faça vai cumprir, vai cobrir as atividades, vai fazer ele perceber esse amado de verdade. Uhum. Então, quando ele fala assim, eu estou cheio de atividades, na verdade, ele se encheu de atividades, ou aceitou muitas atividades, de maneira inconscientemente buscando essa aprovação, de ser, não, agora eu vou fazer isso, tudo isso, eu vou ser aprovado, ou seja, vou ser amado. Vou ser reconhecido, ou seja, vou ser amado. Então, na verdade, o que ele, quando ele resolver esse aspecto emocional, que talvez está fazendo ele se encher de atividades, por essa carência que ele não está percebendo, talvez, ele pode diminuir essas atividades e se questionar, vem cá, para que mesmo essa atividade toda que eu estou colocando para eu fazer? Ou porque eu estou aceitando fazer? Porque às vezes a pessoa não consegue dizer não, exatamente para não ser desaprovado, para ser amado. Então, o enfraquecimento emocional parte de uma carência, muitas vezes, que o coloca em situações de aceitar muitas atividades, se colocar em muitas atividades, para gerar um resultado que ele busca inconscientemente e que nunca chegará dessa forma. Então, tem muitos clientes meus que começam a perceber que, na verdade, que não é uma questão de gestão de tempo, é uma questão de gestão de prioridades.
Certo.
É uma questão de gestão de escolha. E a força emocional possibilita ele ter mais sabedoria para gerenciar as atividades dele de maneira saudável e de maneira a gerar realmente resultados que ele possa ter verdadeiramente, que não estão ligados àquelas questões da carência dele.
E para quem já se percebe sobrecarregado, né, Larissa? Acho que a ajuda profissional vai ser fundamental.
Então, deixa eu colocar um texto só para dizer que essa seria uma estratégia do mal nos últimos dias, tá?
Sim.
Lucas capítulo 21, verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós de forma repentina como um laço.
Percebe que ele coloca aí a embriaguez, a orgia e as preocupações desse mundo no mesmo patamar? Ou seja, o cara workaholic trabalhando loucamente, está no mesmo nível da orgia e da embriaguez.
Exatamente, sim, sim. Exatamente. Sim. Porque de alguma forma você está sendo embriagado, né?
Sim,
seduzido.
Sim.
Né?
Se achando que você vai ter a vida daquela forma, que você será amado fazendo tudo aquilo. A sensação de vida, né? Quando eu chamo de amado, eu considero o amor como um estado de vida, que é o estado de Deus.
Uhum.
Então, amar é entregar vida, é garantir a vida. Então, a sensação de dopamina que está na orgia, a sensação de dopamina que está em embriaguez, e a sensação de dopamina quando o chefe chega para você, nossa, parabéns, você é maravilhoso, você é espetacular. Parece que você está sendo amado, mas na verdade o chefe está reconhecendo que você está entregando vida. E isso ele não está te entregando vida, está só reconhecendo que você entregou.
Uhum.
Então, às vezes a gente está buscando vida onde não tem. Então, esse excesso de coisas que a gente coloca na vida, no fim de tudo, é para ser amado de um amor que não chega dessa forma. Por isso o desespero, por isso a angústia, por isso o estresse, por isso a depressão, ao final disso tudo.
Uhum. Larissa, eu estava pedindo para Larissa minutos aqui, mas ela disse que não é senhora do tempo.
Inclusive, o Rocha vai ter que falar em 1 minuto e meio. Como ter força emocional, então? A Rose Moreira quer saber disso. Eu acho que essa pergunta... Vamos dar o seguinte, calma.
Força, Rochinha, força.
Calma. Força aí para responder sobre força emocional. E aí já emenda aí, quem sabe, o restante da resposta no seu Instagram também.
Você é craque, 2 minutos.
O pessoal é lá te seguir.
Ó, vai @ Fernando Rochá, eu vou fazer uma live agora falando só sobre isso, tá bom? Como ter força emocional nesse sentido. Mas, o Fernando vai entrar lá que eu vou fazer. Agora é só, vou explicar rapidinho assim. Quanto mais leve você fica, mais forte você fica. Então, uma das coisas primordiais para você começar a ficar mais forte é tirar de você o passado e o futuro. Tirar de você pensamentos do passado, tirar de você pensamentos do futuro, ficar presente com você aqui agora. Buscar respirar e se colocar na presença do Eterno, na consciência clara. Conta para o seu coração, conta para a sua alma, assim como Davi fez. Fala consigo, eu sou amado, eu sou protegido de vida, o Eterno é soberano, é amor e é por mim. Você precisa parar para respirar e contar para a sua alma todo momento isso. Isso possibilita você se perceber fortalecido do Eterno, fortalecido no seu coração e capaz de suportar as coisas com mais facilidade. Então, em 1 minuto, o que eu posso dizer é isso. Fica na presença, joga fora o passado e futuro, fica aqui agora, consciente, contando para sua alma que você é amado, que o amor, que o Eterno é soberano, é amor, é por você e ele cuida de você. Conta mais isso para sua alma, para que você tenha mais força emocional.
E os 15 segundos, porque ele faltou 15 segundos.
É verdade.
Eu cito o texto de 1 Pedro, capítulo 5, para a gente colocar um texto dentro dessa resposta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Fechou com categoria.
E isso você precisa contar para si mesmo, para esse pensamento que está contando. Você precisa contrapor esse pensamento que está falando coisas ruins para você com esses versos. Arroba Fernando Rochael, me segue agora lá que a gente conversa mais.
Aí!
Terminamos, Veri!
E com chave de ouro, vai fechando bem.
Muito obrigada mais uma vez. Sigam ele lá nas redes sociais, arroba Fernando Rochael. Pastor Gilmar Batistotti, até amanhã.
Até amanhã.
Que conversa boa, meu.
Boa
que
demais.
Conversa boa, hein?
Obrigado, Fernando. Um abraço. Fernando.
Duraria umas 3 horas essa conversa.
Sem dúvida. Muito demais. Daqui a pouco na rede social. Um abraço.